mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Jassanã vai invocar os espíritos da floresta.
Anhamã, Oga, Agumere, Okamã, Agumere,
Manani, Igaró.
Olha aqui, pessoal!
Calma, 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 o que aconteceu?
Suspendam a sessão. Vejam o que eu encontrei.
Moço branco encontrou alguma coisa?
Veja. Veja, cacique Paetê, vejam todos.
Oh. O que é isso?
É um esqueleto humano. Estava enterrado ali adiante.
Ai, que horror! Chamei a polícia! Há um esqueleto no terreno de Tupã.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Os Esqueletos Enterrados. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah, olá. Sente-se, inspetor.
Obrigado.
Recebeu o meu recado?
É neste momento. Por isso aqui estou. Outro crime misterioso?
Pois é, e desta vez resolvi apelar diretamente para o senhor.
Eu compreendo. Você está numa sinuca.
É, não tem a menor pista do criminoso. Ou pelo menos do homem que enterrou aquele esqueleto no terreiro.
Um crime antigo?
É, eu suponho que sim, né? Mas o culpado continua em liberdade. E não houve meio de identificar a vítima. A coisa começou ontem à noite, durante uma sessão de uma seita indígena do Catumbi. Uma seita tupi-guarani, que procede a sessões espiritualistas num terreiro da Rua do Chichorro. O ritual de Tupã está registrado na polícia e tem licença para funcionar.
Ritual de Tupã?
É.
O que é que eles fazem?
Bom, é mais ou menos semelhante a macumba, sabe? Os adeptos se reúnem no terreiro, rezam e cantam melodias bárbaras. O chefe da turma chama-se Cacique Paetê.
Paetê.
Mas o seu verdadeiro nome é Antônio. Como ajudante, tem uma índia legítima, Jassanã, que é quem puxa pelo couro.
Já compreendi. Como foi que a coisa começou?
Bom, ontem à noite, a sessão ia em meio quando um dos iniciados, um rapaz chamado Roberto, encontrou um esqueleto enterrado num dos ângulos do terreno.
E esse esqueleto não fazia parte da cerimônia?
Não, não, senhor. O rapaz estava cavocando areia distraidamente quando descobriu um osso que lhe pareceu um fêmur. imediatamente retirou do buraco uma caveira e exibiu-a aos presentes. Foi uma correria, né? Chamaram a polícia. E eu fui ao local com alguns detetives. Mas está claro que só encontrei o rapaz, o cacique, a índia e o porteiro. Um mulato mal encarado que atende pelo apelido de Mané Beisola.
O resto dos convidados tinha fugido?
É, claro.
Voltando ao esqueleto, estava completo?
É, eu creio que sim. Os ossos foram desenterrados e levados para o laboratório criminal. Estou à espera do laudo dos peritos. Aparentemente, trata-se de um crime. Não havia roupas junto ao esqueleto.
Há muito tempo que esse cacique Paetê faz sessões no Catumbi?
Mais ou menos uns 8 anos.
É.
Bom, o esqueleto não é tão velho assim. Logo, ele deve saber mais do que parece. Então, o senhor quer se encarregar do caso?
É, terei muito prazer nisso. Enquanto esperamos o laudo dos peritos, vamos ao terreiro do Catumbi.
Não compreendo, inspetor. Há 8 anos que nós trabalhamos neste terreiro e nunca encontramos uma coisa destas.
Senhor Branco tem que acreditar. Nós não saber.
Suponho que você seja a índia Jassanã.
Sim, inspetor. Jassanã é minha companheira. Viemos do Amazonas. Ela pertence à tribo dos Cocimbós.
E você, cacique Paetê?
Esse é meu nome de guerra, inspetor. Eu me chamo Antônio.
Se você fosse índio e se chamasse Antônio, seria cristão. Por que esse ritual bárbaro?
Bem, eu não sou propriamente um índio. Sou filho de índia com português.
Compreendo. É um negociante. Um espertalhão.
Jassanã é quem orienta as sessões, inspetor. Não fazemos mal a ninguém. Nossa doutrina é feita para o bem. Se temos algum lucro em dinheiro, roupas e mantimentos que nos oferece, esse lucro é mandado para os nossos irmãos do Amazonas, por intermédio do Serviço de Proteção aos Índios. O ritual de Tupã é destinado ao espírito e não à matéria. Temos licença para funcionar...
Mas não tem licença para enterrar esqueletos.
Não podemos compreender como é que aquele esqueleto foi parar no terreiro. Não é um crime, não pode ser um crime.
Não ser crime. Ninguém matar ninguém no terreiro de Tupã.
No ritual de Tupã não existem sacrifícios humanos?
Não, inspetor, nada disso.
Apenas rezas e canções da minha tribo. Tupã está conosco. Nós temos a proteção do guerreiro Cucim.
E vocês não fazem ideia de como aquele esqueleto foi parar no terreiro durante a sessão de ontem à noite?
O esqueleto já devia estar enterrado ali há muitos anos, inspetor. Talvez antes de nós virmos para cá.
Homem morto há muito tempo. Não foi metido em Gaçaba. Logo, não foi índio quem matou.
Quer dizer, então, que você não sabe de nada? Não deram falta de nenhum frequentador das sessões?
O morto não é nenhum dos nossos filiados. Ninguém sabe de onde ele veio.
Com licença, inspetor.
Hã?
Aqui está o porteiro, Mané Beisola. O senhor também quer...
Mas suponho que ele saiba tanto quanto seus patrões.
Desculpe, inspetor, mas eu fiquei muito impressionado, né? Andei bebendo uns goles para ver se melhorava a moral.
Você então é o porteiro?
É, o porteiro e o vigia. Eu moro naquele barraco, ao lado do portão do terreiro. O cacique Paetê e Jassanã não dormem aqui, não.
Bom, nesse caso, você podia ter visto alguém enterrar o esqueleto no terreiro. Se não foi você mesmo quem o enterrou.
Eu? Não, não, senhor. Não vi nada, não, senhor. Podiam ter cometido o crime na minha ausência e enterrado a vítima sem que eu visse, né? Foi um crime, não foi?
Bom, tudo leva a crer que sim. Venha comigo. Mostre-me o buraco de onde desenterrar o esqueleto.
Nós estamos livres?
Por enquanto estão livres. Mas terão que prestar outro depoimento amanhã na delegacia. Portanto, não desapareçam de circulação.
Foi aqui, inspetor. Olha o buraco. As danças e os cânticos são sempre feitos ali, no centro do terreiro.
Usam luz elétrica durante as sessões?
Ah, sim, senhor. Fica apenas uma lâmpada naquele poste ali.
No poste.
O resto do terreiro é iluminado pela fogueira. O meu barraco é que tem luz elétrica, mas estava apagada na hora da sessão, né?
Então, o que é que o senhor acha, inspetor? O terreno nesse local é muito macio. Quem enterrou o esqueleto soube escolher o lugar. Não, o resto do terreiro está coberto de pedra e cascalho.
É isso que eu estou vendo.
Pois é.
Que casa é aquela, hein?
Ah, é a única residência que dá fundos pro terreiro. Mas tem um muro separando, né?
Quem é o morador daquele casarão?
É um funcionário público, viúvo. Mora com um filho. Ah, foi justamente o filho dele que encontrou o esqueleto.
Como é? Foi o filho do vizinho?
Ah, sim, senhor. O nome dele é Roberto. Também é iniciado no ritual de Tupã, né?
É, isso é verdade, inspetor. Foi um tal de Roberto que encontrou o esqueleto.
É, mas o pai dele tem o horror do cacique Paetê. Mas o filho não. Roberto acredita no poder dos deuses, né?
Você me deu uma boa pista, Mané. Vou conversar com o vizinho dos fundos.
Chamo-me Eusébio, inspetor. Meu filho me falou a respeito do achado macabro antes mesmo da polícia aparecer. Eu esperava que mais dia, menos dia, ocorresse um crime entre esses selvagens aí.
Por quê?
Porque pra mim esse ritual de Tupã não passa de um caso de polícia. Essas danças indígenas, regadas à cachaça, sacrifícios na fogueira.
Sacrifícios na fogueira? O senhor viu alguma coisa?
Da janela dos fundos eu vejo perfeitamente o terreiro. Eu já vi os malucos assarem animais vivos na fogueira. E depois o barulho.
O barulho?
Essas danças, esses ritos satânicos, bárbaros que vão até de madrugada, não deixam a gente dormir.
Há quanto tempo o senhor mora nesta casa, senhor?
Vai fazer 3 anos, mas já estou pensando em mudar deste inferno.
Disseram-me que seu filho frequenta sessões.
Ah, bom, quer se divertir. Garanto-lhe que ele não acredita nada daquilo.
E não teria encontrado o esqueleto por brincadeira?
Esqueleto não é brincadeira, inspetor. Há qualquer mistério nisso. Eu não quero chegar ao extremo de afirmar que esses malucos são assassinos, mas há qualquer mistério nisso.
Perdão, desculpe.
Roberto, este é o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária.
Muito prazer, Roberto. O meu departamento foi solicitado a cooperar com as autoridades do distrito para esclarecer o crime do terreiro de Tupã. Eu ia mesmo procurá-lo.
Já tem certeza de que foi crime?
Não é natural que se enterrem esqueletos no quintal, a menos que se queira ocultar as provas de um delito. Você não tem mais nada para dizer?
Tudo quanto sabia eu já disse. E papai agora mesmo estava dizendo o resto. Eu só assistia ao ritual de Tupã para me divertir. Para mim, o cacique Paetê não passa de um embusteiro.
Também estou chegando a essa conclusão, Roberto. E como foi que você encontrou o esqueleto?
Bom, a sessão ia em meio quando comecei a remexer areia com um pedaço de ferro. Comecei a cavucar distraidamente quando de repente um osso saltou para fora. Havia um cheiro muito desagradável no local. Continuei a cavar e desenterrei um crânio. Aí dei o alarme e mostrei a caveira a todo mundo. Foi um bafafá.
Bom, segundo os depoimentos, você gritou: é um esqueleto. Ora, se apenas tinha desenterrado 2 ossos, como sabia que era um esqueleto inteiro?
Bom, eu supus naturalmente que fosse depois de retirar um fêmur e um crânio. Só podia pensar num esqueleto.
Você é estudante de medicina?
Não, senhor, eu sou comerciário. Mas eu entendo um pouquinho disso.
Não havia mais nada no buraco?
Ah, o delegado não lhe disse, não? Ao lado do esqueleto havia um tacape indígena. Um pesado cacete feito de um galho de árvore capaz de arrebentar uma pedra. Bom, está claro que só pode ser a arma do crime. E está claro que foi um índio quem a usou.
Boa tarde, inspetor.
Boa tarde.
Trago o laudo da perícia.
Eu não poderei fazer mais nada enquanto não identificar a vítima.
A vítima ainda está por identificar. Resta a possibilidade da vítima não morar no Rio de Janeiro.
Deixa-me ver o laudo dos peritos. O que é que eles dizem?
Está aqui. Esqueleto tem pelo menos 5 anos de existência. Trata-se de um homem branco de meia idade.
5 anos de existência?
É. O crime ocorreu há 5 anos. Mas isso não inocenta o cacique Paetê. Ele está naquele terreiro há mais de 8 anos.
E a respeito do tacape encontrado no mesmo buraco?
Bom, a julgar pelo seu peso, um golpe daquele tacape seria capaz de fraturar o crânio de um elefante. Mas não é só isso, não. Segundo os peritos, o tacape foi fabricado há menos de 5 anos. E nunca foi usado com violência. É uma arma, assim, de fabricação caseira, não é? Usaram canivete para desbastar o tronco de árvore.
Compreendo.
Um esqueleto com 5 anos e um tacape com 2 ou 3.
Uhum.
É, a coisa não combina.
É, não é só isso que não combina, não. O esqueleto não está completo.
O que é que falta?
Bom, além das roupas, que podiam ter sido retiradas para evitar a identificação, faltam alguns ossos para completar o esqueleto. Olha aí, olha aí. Faltam...
É uma tíbia, 4 costelas, todas as falanges. Bom, é possível que seus homens não tenham feito um serviço completo, delegado. Mande uma nova turma proceder a outras escavações no terreno à procura dos ossos que faltam. 4 costelas. Um golpe no peito também pode causar a morte. Ou um tiro, Barbosa. Um tiro que deixasse vestígios nas costelas.
Inspetor, parece que temos uma pista.
Encontrar os ossos que faltavam?
Não, não, ainda não. Mas descobri uma coisa curiosa a respeito daquele vizinho dos fundos. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o caso, pois ocorreu há 3 anos. Ao passo que o esqueleto tem 5.
O que foi que você descobriu?
Bom, existe uma queixa arquivada na polícia em que o senhor Eusébio, há 3 anos, fala no desaparecimento de sua esposa. Naquele tempo, ele ainda morava no Lins de Vasconcelos e procurou a polícia alegando acreditar num crime.
A mulher dele desapareceu há 3 anos.
Pois é. As autoridades do Lins investigaram o desaparecimento, mas não encontraram nenhuma pista. Nada que fizesse acreditar num crime. O próprio senhor Eusébio foi suspeitado, mas acabou se livrando das acusações. Sua mulher desapareceu e ele passou a se considerar viúvo.
Ganhou alguma coisa com o desaparecimento da mulher?
Não, não, não havia seguros de vida, nem a mulher era rica. Possuíam apenas aquele casarão no Catumbi, para onde o senhor Eusébio se mudou alguns meses depois. Mas o fato é que a mulher dele não apareceu mais e acabou sendo dada por morta.
Bom, mas isso também não combina, Barbosa. O esqueleto encontrado no terreiro tem 5 anos de existência e pertence a um homem.
Pois é, também não combina. Mas o senhor não acha curioso?
Se
a mulher do senhor Eusébio morreu, onde está o esqueleto?
Há 3 anos minha esposa desapareceu de uma forma algo misteriosa. Saiu de nossa casa no Lins de Vasconcelos e não apareceu mais. Procurei as autoridades, fiz queixa, mas não adiantou. Madalena não apareceu mais. Nunca mais deu sinais de vida.
O esqueleto encontrado no terreiro tem 5 anos e pertence a um homem, senhor Eusébio. A coisa não combina.
Mas nem eu poderia acreditar que o cacique Paetê tivesse algo a ver com o desaparecimento de Madalena. Não quero chegar a tanto, mas...
Mas?
Eu não me admiraria nada que minha esposa há 3 anos fosse uma das iniciadas nos ritos de Tupã.
Como assim? Ela frequentava sessões?
Não. Pelo menos às vezes saía de casa dizendo que ia visitar uma amiga e só voltava de madrugada.
Ah.
É possível que Madalena estivesse ligada à seita desses bárbaros. Claro que nunca me falou nada a respeito. É claro que o esqueleto encontrado não lhe pertence. No entanto, se se trata de um crime...
É, tem razão, senhor Eusébio. Vou fazer outra visita ao cacique Paetê.
Cavucando todo o terreiro, não compreendemos nada.
Homens brancos muito desconfiados. Nós não saber de nada. Tupã saber de tudo. Nós fazer o bem apenas, nós não matar ninguém.
O que é que vocês me dizem a respeito do desaparecimento da esposa de seu vizinho Eusébio?
Inspetor, o nosso vizinho é viúvo. Nunca vimos nenhuma mulher na casa dele.
A esposa do senhor Eusébio desapareceu de casa há 3 anos, quando ele ainda morava no Lins de Vasconcelos. Chamava-se Madalena. Não seria uma das iniciadas na religião de Cossim?
Madalena.
É.
Madalena.
Madalena. Não, nunca tivemos nenhuma iniciada com esse nome.
Não querer mais fazer sessões. Muito medo. Jessarã não invocar mais os espíritos das florestas. Os espíritos contra Jessarã. Nós inocentes, não matar ninguém.
Sossegue, Jassanã. Tudo acabará se resolvendo.
Jassanã, com muito medo. Consigo dizer que espíritos do mal baixaram no terreiro de Tupã.
Inspetor, vem cá ver uma coisa.
O que aconteceu?
Olha aí. Eu e meus ajudantes acabamos de desenterrar outro esqueleto. Desta vez é uma mulher e não foi morta há muito tempo.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Os Esqueletos Enterrados.
Então, senhor Eusébio, o que me disse?
Oh, ela mesma, inspetor. É a Madalena.
Mas como pode ter tanta certeza?
Esse era o vestido que ela vestia há 3 anos quando desapareceu.
Ah.
E seus cabelos, olha. Sim. É minha esposa. Eu sabia que Madalena estava morta. E foi esse maldito mistificador quem a matou. Pois dá o castigo para ele ter.
Ei, calma, senhor Eusébio, calma, calma. O corpo não tem indícios de violência.
Eu vou mandar fazer um exame médico legal. Ainda existe carne junto aos ossos, pode ser?
Eu bem que desconfiava das saídas noturnas de Madalena. Ela andava muito nervosa nos dias anteriores ao seu desaparecimento. Madalena era muito ciumenta, não tinha confiança em mim, por isso resolveu frequentar este antro. Descobrir coisas a meu respeito era o que ele queria. Madalena devia ter gasto um dinheirão com essa mania. Foi explorada por esse casal de feiticeiro e depois assassinada.
Depois do desaparecimento de sua esposa há 3 anos, o senhor se mudou para cá.
É. 3 meses depois. A casa estava alugada a uma família conhecida de Madalena. Eu pedi as chaves e uns 3 meses depois mudei-me. Roberto me acompanhou.
Então os inquilinos desse casarão eram amigos de sua esposa. Eu gostaria de conversar com eles.
Madalena me dizia que vinha visitá-los, mas com certeza vinha frequentar as sessões.
Onde poderia encontrar agora os antigos moradores de sua casa?
Eu vou lhe dar o endereço. Ah, sim, inspetor, um detalhe.
Sim?
A filha do casal também frequentava este terreiro. É possível que ela saiba alguma coisa.
Inspetor, mas se o senhor veio falar sobre o que aconteceu no terreiro do Catumbi, pode falar comigo mesma. Meu pai nem mamãe frequentavam as sessões.
Mas a senhorita era adepta daquela religião.
Frequentava as sessões apenas porque conheci Jassanã e eu acreditei nela. Mas olha, eu sou católica e jamais me deixei impressionar por aqueles ritos bárbaros.
Seu nome é Lídia, não é?
É, senhor.
Soube também que a senhorita se dava muito com a esposa do senhor Eusébio.
Ah, dona Madalena, sim, é verdade. Dona Madalena era a nossa senhoria. E só que ela há 3 anos desapareceu, fugiu de casa e nunca mais a vimos.
Dona Madalena também frequentava o terreiro de Tupã?
Frequentava, sim, senhor. Aliás, foi por intermédio de Madalena que eu conheci Jassanã. Madalena era uma adepta fervorosa do ritual de Tupã. Que, olha, gastava bom dinheiro com presentes para o cacique Paetê.
Bom, nesse caso, ele não teria motivos para matá-la.
Não acredito que Madalena esteja morta. Naturalmente, fugiu com outro homem. Mas está claro que o cacique Paetê não seria capaz de matar ninguém. Pode ser um mistificador, isso sim, mas não um assassino. O senhor suspeita de que Madalena esteja morta?
Tenho certeza disso. Seu corpo, ou aquilo que resta de seu corpo, acaba de ser encontrado no terreiro de Tupã.
Mas não é possível.
A senhorita imagina quem poderia ter cometido o crime?
Nem o cacique nem Jassanã seriam capazes. E depois eles não tinham motivos, não.
O móvel do crime é outro mistério. Podia ter sido latrocínio ou não. O senhor Eusébio me disse que a esposa não retirou muito dinheiro do banco nas vésperas de desaparecer. Diga-me uma coisa, senhorita. O cacique Paetê, por acaso, Nunca lhe fez propostas amorosas?
Não, nunca. Ele sempre procedeu corretamente. Nem pense nisso, inspetor. O motivo do crime, se é que foi crime, não deve ser esse.
O que não posso compreender é a existência de dois esqueletos tão diferentes no mesmo terreiro.
É.
Primeiro o esqueleto de um homem de meia idade, na areia macia. Depois o esqueleto de uma mulher debaixo de uma laje na entrada do terreiro. Não combina, entende? E antes de mais nada, eu preciso dar um jeito de fazer as coisas combinarem.
Fugiu.
O que está dizendo?
Antônio desapareceu. Jaçanã não quer admitir que o companheiro tenha fugido. Diz que ele está sob a proteção de Tupã.
Eu quero falar com Jaçanã. Onde está ela?
Tupã saber de tudo. Paetê é inocente. Paetê não poder ser preso.
Escute, Jaçanã, escute. Ninguém pretendia prender o cacique. Onde foi que ele se escondeu? Se fugiu, é sinal de que sabe alguma coisa e tem medo de falar. Onde está ele?
Jaçanã não saber. Paetê é bom homem. Ninguém matar ninguém.
Ah, inspetor, talvez eu possa ser útil para o senhor.
Aproxime-se, Mané Beisola. O que é que você sabe?
É, depois que apareceu aquele outro esqueleto do terreiro, eu fiquei imaginando, sim, sabe? Aí eu perguntei a mim mesmo se o cacique Paetê não estaria gostando daquela dona.
Você conheceu Dona Madalena?
É, de vista, né? Ela frequentava o terreiro, tinha muita intimidade com o cacique. Às vezes os dois ficavam sozinhos, conversando, e Jaçanã não gostava disso, não.
Não lembrar nada. Jaçanã não lembrar de Madalena.
Ah, a senhora se lembra assim, mas não quer contar. Aquela moça vinha aqui muitas vezes, e o cacique Paetê gostava dela.
Você quer dizer que o cacique poderia ter assassinado Dona Madalena?
Não, eu não quero chegar a tanto, mas ele deve saber da verdade, por isso fugiu. Eu imagino onde é que ele está escondido.
Fale de uma vez. Para onde foi ele?
Bom, o cacique Paetê não mora aqui no terreiro, não. Esse galpão é só para guardar as coisas, né? Ele mora num barraco no Morro do Estácio. É lá que deve estar escondido.
Ainda demora muito, Mané Baixola.
É aquele ali, inspetor.
É
ali que mora o cacique Paetê.
Eu vou mandar os detetives cercarem o barraco para que ele não escape pelos fundos. E é conveniente entrar com a arma na mão, inspetor. Nunca se sabe, hein? Vamos, Mané. Eu e você entraremos pela frente.
É.
Abra, cacique Paetê. É a polícia. O barraco está cercado. Abra ou arrombaremos a porta.
É, não responde, não. O senhor quer que eu meta o homem na porta, quer?
Sim, Mané.
Então, não tem ninguém aqui dentro, inspetor. Pelo menos ninguém vivo, né?
O que é aquilo?
Deixa eu ver. Ih, é uma cabeça mumificada do Alto Amazonas.
Sim, eu estou vendo. Ficou do tamanho de uma laranja.
Uhum.
É a cabeça de um índio que ele deve ter trazido da floresta. É, não. Cacique Paetê não está aqui.
É, mas o barraco está todo revirado. Parece que ele arrumou as coisas e deu no pé, hein?
Não levou tudo, porém. Deixou esta cabeça mumificada e diversos objetos em cima da mesa.
Essa cabeça de índio faz parte do cerimonial, inspetor.
Se ele teve tempo de carregar a mala, deve ter levado tudo quanto poderia nos servir de pista. Vamos embora.
Entramos pelos fundos, inspetor. E não vimos ninguém.
O pássaro fugiu.
É.
Mande um aviso à rádio patrulha para caçá-lo pela cidade antes que ele fuja para o Amazonas. Ou muito engano, o cacique Paetê está pensando em voltar para a floresta. O que foi que você fez com o Jaçanã?
O diabo, esqueci de mandar vigiá-la. A Índia é capaz de sumir também.
Encontraram a pista do cacique?
Não, nada feito. O homem sumiu de circulação.
Mas os aeroportos e as estradas de rodagem estão sendo patrulhadas. Não será muito fácil fugirem da cidade.
Jassanã também fugiu?
Bom, pelo menos saiu do terreiro e não voltou ainda. Ainda não descobrimos onde é a residência dela. Mas eu trago outra novidade, inspetor.
Alguma queixa do roubo de um esqueleto?
É. Como foi que adivinhou?
Imagino. Aquele esqueleto de 5 anos podia ter sido colocado de propósito no terreiro para provocar escândalo. E nesse caso, devia ter sido roubado de algum lugar.
É, roubaram um esqueleto do cemitério de Catumbi. Foi há 1 semana, mas só agora o coveiro deu o alarme. Justamente o esqueleto de um homem de meia idade.
Violaram alguma sepultura?
Não foi preciso, não. De 5 em 5 anos, os caixões são retirados com os ossos e colocados nos fundos do cemitério. Pois bem, roubaram o conteúdo de um dos caixões, deixando apenas 30 de ossos. E o coveiro desconfia de quem foi o ladrão. Ou melhor, os ladrões.
Não diga mais nada. Já sei quem são eles.
Não foi o cacique Paetê e Jassanã, não. Foram
o senhor Eusébio e o seu filho Roberto.
É.
Nunca pensaria que fosse o cacique. Agora a coisa combina, Barbosa.
Pois é.
Agora já podemos levantar uma das pontas do mistério.
O senhor tem provas do que afirma, inspetor? Alguém me viu? Ouviu meu filho?
O coveiro viu um homem e um rapaz cuja descrição corresponde ao senhor e seu filho rondando o cemitério. E havia um automóvel azul parado em frente ao Campo Santo.
Azul?
É.
Meu carro é azul, realmente, mas... Oh, inspetor, para quem iria eu roubar o esqueleto do depósito de ossos?
O senhor quis pregar uma partida no cacique Paetê, fazendo com que a polícia se interessasse pelo que acontecia naquele terreiro. Nunca deixou de suspeitar de que o cacique era o culpado do desaparecimento de sua esposa. Por isso...
Tem razão. Eu me responsabilizo por tudo, inspetor. Meu filho fez apenas o que eu mandei. Fomos nós que roubamos o esqueleto do cemitério. E enterramos lá naquele terreiro, iludindo a vigilância do Mané Beisola. Eu desconfiava de que aquele falso índio estava envolvido na morte de minha mulher. E tentei de todas as maneiras chamar a atenção da polícia. Mas nada foi provado contra ele na época. Mas eu estava convencido de que Madalena fora assassinada. E por alguém daquele terreiro. Por isso mandei Roberto enterrar o esqueleto ali, durante a sessão, fingi que eu tinha descoberto. Também fui eu quem fabricou o tal TACAP. Minha intenção era fazer com que a polícia investigasse as atividades dessa organização, expulsasse o feiticeiro dos fundos da minha casa. Mas nunca esperei que meu plano fosse tão perfeito ao ponto de provocar o aparecimento do corpo de Madalena.
Foi uma simples coincidência, mas serviu para provar que sua esposa realmente foi assassinada. Agora, nós vamos...
Ah, boa noite, senhor Eusébio.
Boa noite.
O inspetor Nogueira está aqui?
Estou. Já recebeu um novo laudo médico legal?
É, neste momento. Dona Madalena foi estrangulada.
Ah.
A pressão nas vértebras foi tão forte que há um esmagamento parcial.
Estrangulada?
É.
E as roupas?
Bom, apesar de podre, o vestido demonstra que houve luta. Algumas peças de roupa foram rasgadas. E, além de estrangulada, a vítima também foi seviciada. O assassino devia possuir muita força para bater daquele jeito. O senhor imagina quem poderia ter sido?
Ainda não tenho provas, mas começo a fazer uma ideia.
É?
Vamos interrogar novamente a senhorita Lídia.
Vamos?
Tenho a impressão de que ela poderá me dar uma pista.
Não, papai e mamãe saíram, eu estou sozinha em casa. Ah, é o senhor, cacique Paetê. Mas onde está o senhor? A polícia anda à sua procura. Não, desculpe, eu não posso sair de casa agora. Não, eu lamento muito, mas não posso ir ao seu encontro. Alô? Desligou. Alô, pronto. Ah, pode falar, inspetor Nogueira.
Sim, acabaram de me telefonar agora mesmo. Era o cacique, mas não me disse de onde te estava falando. Eu sei, inspetor, eu sei. Pode ficar tranquilo que não falarei com ninguém em nenhum local escuro. Mas o senhor acha que eu sei alguma coisa? Sim, sim, senhor. Ficarei à sua espera aqui em casa. Não, não, não abrirei a porta para ninguém. Meu Deus, será que eu sei de alguma coisa mesmo? Quem é? Responda, senão não abro.
Abra a porta. Jassanã quer falar com você.
O que aconteceu? Onde está o cacique Paetê?
Paetê em lugar seguro, moça branca. Agora nós vai conversar.
Será que chegamos tarde?
Inspetor?
Saia da frente, Jassanã. Onde está a senhorita Lídia?
Moça Branca está em lugar seguro. Jassanã veio para proteger ela. Moça Branca saber demais. Jassanã defender com a ajuda das flechas de Cossi.
Essa índia deve ter feito algum mal à mocinha. Eu devia tê-la metido no xadrez. É ela a alma danada de tudo. Vai ver que foi ela.
Não podia ter sido ela. Onde está o cacique, Jassanã? Você sabe?
Caetê inocente. Escondido em lugar seguro. Depois de apresentar, quando a polícia prender matador de gente.
O que foi que você fez com Lídia? Responda!
E Jassanã quem é? A inspetor Nogueira. Jassanã me pediu que ficasse escondida lá dentro.
Alô?
Ah, é o senhor Cacique Paetê.
Sou eu.
Não, a polícia não está no terreiro, não. Onde é que o senhor se escondeu? Ah, sim. Eu não me lembrei desse hotel. Não, senhor. Jassanã desapareceu também. Ah, mas pode deixar. Quando ela voltar, eu falo com ela. Até logo, chefe.
É, sou eu, chefe. Mané Bessola.
Eu devia imaginar que você viria aqui. Felizmente não chamou a polícia, não é verdade?
Lamento muito, cacique Paetê, mas o senhor está preso. A polícia toda está procurando o senhor. Mas foi o que encontrou,
sabe? Não, mané, não. Você está enganado. Eu não matei aquela moça. Não me entregue à polícia.
Venha para a delegacia, chefe. O inspetor Nogueira quer falar com o senhor. Vamos ao terreiro e...
Não, não. O que você quer fazer comigo? Não me entregue à polícia, eu estou inocente. Eu juro que estou inocente.
É, mas se o senhor se suicidar, a polícia vai pensar que é culpado. Entende? Tem que aparecer um culpado para que a polícia não pense que fui eu, né?
Mané, você quer dizer que...
Jassanã suspeita de mim, que eu sei. Não falou nada, mas suspeita. Ela ainda é danada para ali no coração da gente. Primeiro, quer ter certeza para depois me entregar à polícia. E foi proteger a moça dos olhos verdes.
O que está falando? Eu não entendo.
Eu telefonei para a moça, imitando sua voz. Tentei fazer com que ela fosse ao terreiro. Mas a idiota disse que não podia. Não saiu de casa e eu fiquei com medo de entrar lá. Jassanã está tomando conta. Mas eu preciso calar a boca daquela moça depois de matar o senhor.
Não me mate, Mané Bessola. Não vai adiantar nada.
Foram duas que eu matei porque me desprezaram. O esqueleto da outra ainda está enterrado debaixo do meu barraco, na entrada do terreiro. Eu pedi um beijo, elas não davam. Disse que matar elas. Mas a mocinha escapou. Eu lhe pedi um beijo e ela negou.
Não pude agarrar ela porque tinha gente olhando. Agora, agora o senhor vai morrer como de coisa que tivesse suicidado e a polícia vai pensar,
não,
então.
Não, não, não.
Tá vendo essa corda? O senhor vai se enforcar na bandeira da porta. Quem está aí?
Eu sou eu, Mané Bençola. Você estava tão distraído que não me viu entrar.
Índia maldita, eu vou estrangular os dois.
Largue essa corda, Mané. Eu estou apontando uma arma para a sua cabeça. Mais um gesto e acabou-se.
É caro, hein? Mas não pode provar que fui eu, não.
Será a coisa mais fácil do mundo provar que foi você. A senhorita Lídia acabou de me fazer uma queixa contra você. Disse que você importunava todas as senhoras da sessão. Inclusive, um dia você lhe pediu um beijo.
É verdade, sim, inspetor. Mas eu não supunha que isso pudesse provar a culpa do porteiro. Depois que Jassanã me fez umas perguntas, é que eu comecei a ligar uma coisa a outra.
O esqueleto de Dona Madalena foi enterrado junto à entrada do terreiro e, portanto, ao lado do barraco de Mané Bençola. Mas isso não é tudo, não. Tenho também o testemunho de Jassanã e agora do cacique Pedro. Não é verdade, Antônio?
É, inspetor, é verdade. Foi ele. Mané Bençola acabou de confessar o crime. Mas não é apenas esse. Segundo me disse, existe outro esqueleto no terreiro.
Ah, maldito! Ei, mané!
Segura ele, filho! Vamos levá-lo!
Mais um esqueleto, hein? Com esses são três. Mas o primeiro, como sabemos, foi apenas uma isca. A propósito, Jassanã, foi você quem mandou seu companheiro para este hotel, não foi?
Sim, senhor Branco. Paetê inocente precisava se proteger da polícia de Mané Bençola. Jassanã pediu que ele ficasse aqui enquanto Mané Bençola solto. Agora Paetê e Jassanã não mais fazer sessão de Tupã em Catumbi. Nunca mais. Nós vai voltar para o Amazonas.
É verdade, inspetor. Agora nós vai... Desculpe, nós vamos voltar para o Amazonas.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Os Esqueletos Enterrados. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Neida Rodrigues foi Jassanã, Wilson Marcos, cacique Pai Etê, Laio Júnior, Roberto, Maralise, Lídia, Carlos Leão, inspetor Nogueira, Milton D'Amato, delegado, José Valuzzi, Mané Bençola, Milton Barros, Eusébio. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra foi de Geraldo Cruz e o controle técnico de Manuel Coutinho. Na sonoplastia, Urgel de Castro. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi, com supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.